A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere, esse quadro que eu apresento todas as sextas-feiras e também aos sábados. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 153. Quer dizer com isso que são 153 pessoas que já participaram, que contaram sua história para nós aqui na Rádio Ampere. Hoje nós estamos gravando o nosso Papo na Varanda aqui no Pinhal de São Bento, na comunidade do 16 de novembro, Pedregulho, próximo aqui. Estamos gravando nesta sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, e que vai para o ar no próximo dia 7 e 8 de agosto, aqui pela Rádio Ampere. Ou seja, nesta sexta e neste sábado, você ouve toda essa história bonita através da Rádio Ampere. Nós temos o apoio da Vídeo Foto Central e nós temos o apoio também do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, e você pode ter ele também eletrônico, acompanhando as notícias, não é, do Jornal de Beltrão. Nós estamos aqui na casa do seu Alvor Bortolomedi, popular seu Nego, aqui da comunidade do 16, ou do Pedregulho, como queiram, e da nossa querida professora, a Yolanda Vicari Bortolomedi, sua esposa. E o seu Alvor nasceu no dia 8 de março de 1942, e a dona Yolanda Vicari Bortolomedi no dia 13 de outubro de 1942. Esses jovens aqui estão com 78 anos de idade, 58 anos de casados, 5 filhos: a Jussara, Josemal, Gilmar, que está conosco aqui, seu filho, juntamente com a nora Janete, a neta Caroline, também a filha Janete e o Gelson. Eles têm 7 netos e têm 5 bisnetos. Que maravilha, vão ser tataraneto, se Deus quiser. Como é que tá, seu Nego, tudo bem?
Bem, o senhor, tudo bom?
Tudo bem, tudo bem. O senhor nasceu aonde, seu Bortolomedi?
Nasci em Santo Antônio do Jacuí.
Santo Antônio do Jacuí.
Jacuí é distrito de Mormaço, mas hoje é município, né?
Município.
É Soledade, é, né?
Então é região de Soledade.
Soledade.
É gaúcho?
Gaúcho.
Gaúcho. Viu, e a família Bortolomedi, quem eram seus pais?
Meus pais eram Irineu Luiz Bortolomedi e Cisira de Lázaro Bortolomedi.
E o senhor teve muitos irmãos?
10 irmãos.
10 irmãos. E a família Bortolomedi é italiana, é isso?
Italiano.
Né? E será que os seus avós, seus familiares vieram da Itália?
Da Itália.
Vieram da Itália. E vocês moraram até quanto tempo ali naquela região que o senhor citou para nós?
Ali nós ficamos. Eu fui servir, né?
Aonde que o senhor foi servir?
Servi lá nas fronteiras.
Nas fronteiras.
São Simão.
São Simão.
É.
Foi servir o quartel, é isso?
Quartel, é. Engenharia.
E o senhor tinha quantos anos quando o senhor foi servir?
Eu tinha 19, né?
19 anos. E vocês trabalhavam com o que lá? Vocês trabalhavam na roça? Como é que era?
Nós éramos agricultor, né?
Agricultor.
É, e nós tínhamos trabalhava com lambique, né? De cana, cachaça.
Fazia o cachaça?
Cachaça, sim.
É. E todos os irmãos trabalhavam junto, a família toda?
Todos.
Mas além da cachaça, fazia outras...
Cantava também, né? Esse negócio de produto e coisa, né?
E ali o comércio que vocês iam, era onde? Era em Soledade, né, que ficava?
Ia para Soledade, na fábrica de pinga, né? Para Soledade, para... Ali, para perto de Passo Fundo, né? Eles vinham buscar barilho mesmo, de cachaça mesmo.
E vocês plantavam a cana para fazer a pinga, ou vocês compravam? Como é que é? Conta pra gente como é que era esse trabalho.
Trabalho era meio difícil, né? Porque tinha que cortar a cana, limpar, tinha que puxar lá, nas moinhas lá, não quiseram, o lambique, né?
Uhum.
E daí, para moer, né?
Como é que faz a cachaça? Qual é o processo que sai a cachaça, seu Bortolomedi?
Cachaça, ela tem que, né, baixa, acho que de 24 horas para fermento, né, daí para baixar o fermento para depois fazer, né, para largar ela no tanque, né, depois passa uma serpentina na água, vai fervendo, daí sai, né.
E a cachaça é uma só ou tinha tipo um, tipo dois?
Não, tinha o tipo um, era cachaça boa, né, Deus.
Sim.
A segunda era a tal de graspa, que ela voltava de novo pro latão, né?
E vocês faziam muita cachaça?
Nós fazíamos bastante, né? Sim.
Vendiam
em
barril?
Em barril, engarrafava ela com selo, tudo, né? Ah, é registrado, né?
Tinha marca da cachaça? Você lembra ou não?
Não me lembro bem. Era a pinga, né?
Era a pinga. E bebiam também ou não?
Não.
Não, só fazia a cachaça. Então a atividade principal de vocês era aquela ali, senhor Bartolomeu?
Aquela ali, uma luta que foi... Eu tinha 8 anos. Com 8 anos eu já puxava com carroça, boi, carregava sozinho e levava lá no alambique, né?
8 anos. O senhor mais seus irmãos?
Meus irmãos, outros faziam outro serviço, né? E eu puxava também, eu tinha 2 carroças, né?
Sim, senhor. E moíam a boi?
Olha, era água.
Ah, vocês tinham um engenho de cana era tocado
água,
a água.
Coitado, as massas eram de 80, acho que era. Uhum. Era água, mas depois fartou a água, daí fomos botar um motor desse Monte Gomes. Para ajudar a roda também, tudo funcionava, tudo junto aquilo ali, né? Uhum. Tudo. A água e trator quando não tinha o motor.
Fazia de tudo, olha que maravilha.
E lá no pai lambicava dia e noite.
Dia e noite?
Dia e noite.
Olha só. E o senhor chegou a ir para a escola lá, senhor estudou, senhor Bartolomeu?
Estudei até o quarto ano.
Até o quarto ano. É. A escola era longe de casa ou era perto?
Pertinho. Como daqui, não era nem no Pedregulho, mas...
Então, o senhor é um dos mais velhos, um dos mais novos da família, o senhor se encaixa onde?
Eu sou o terceiro dos homens, né?
Dos homens. É. E era quantos homens e quantas mulheres na família? Eram 10 irmãos.
10 irmãos, 6 homens.
6 homens e 4 mulheres.
4 mulheres.
É isso aí. O senhor, então, era o terceiro. É. E eles ficaram por ali, todos por ali. É, o senhor disse que foi servir já com 18 anos. É. A diversão que tinha lá, a igreja que tinha lá, como é que era, senhor Bartolomeu?
A igreja católica, né? Nós, diversão era futebol, baile, né?
Sim, senhor.
E daquele jeito ia, né?
O senhor tocava, ia, gostava muito de baile?
Não, dançava de vez em quando lá, né? E coisa, mas não era tanto, né?
E futebol, o senhor falou em futebol, o senhor jogava?
Era viciado.
Viciado? Qual era a sua posição?
A posição era lateral direito.
Descia 100 por hora.
Ih, aquilo lá não tinha, né? Que não passava.
Como é que era o nome do time que o senhor jogava?
Era Varonil.
Como?
Varonil.
Varonil, Esporte Clube
Varonil.
Varonil de Santo Antônio. Ganharam muitos torneios?
Mas muitos torneios. Uma vez nós jogamos 4 meses fora, assim, só torneio. De enjoar.
Já taça para trazer para casa?
Tinha, ficou umas espalhadas por lá, né?
Já que o senhor gostava de futebol, era um lateral direito dos bons, o senhor torce para algum time?
Colorado.
Ah, Colorado. Graças a Deus que eu estou na casa de um Colorado. Porque se fosse na casa de mais um gremista, não sei, não.
Eu queria botar a camisa colorada e esqueci, viu?
Ah, nós podíamos estar fazendo com a camisa colorada. Né, senhor Bartolomeu? Viu? E a diversão de vocês, então, era...
Ali na capela.
Capela.
Né? Por ali ao redor, em festa, né? É. Sempre tinha... A diversão era bastante.
Diversão sadia.
Claro.
E o senhor foi servir por quê? Na época ali, o senhor foi servir o quartel, foi convocado, o senhor foi se alistar. Não. Daí chamaram, como é que foi?
Foi me alistar, né? E naquela época ali, era tudo, né... Quem era da cidade ia servir perto, em Passo Fundo, o Cruz Alta, né? E como nós que era produtor, que era na lavoura, mandaram nós lá para... Lá para perto de...
Mandaram para longe.
Para longe.
É que vocês eram mais fortes, acho que foi por isso.
Pode, né? É. Eu não era fraco, não, né?
E vocês tinham o terço ali, as orações, era...
Tinha avião, tinha tudo, tinha tudo, tudo pertinho, tudo. Tudo pertinho.
E naquela época também se rezava o terço em casa, em família,
sim,
né?
Sim, tinha até que tinha alguma santa por lá, né? E sim, tudo, senhor. Mas bastante igreja tinha lá.
Bastante igreja. E os bailes que faziam era por ali nas comunidades,
era,
então?
Kerp lá, mas né, que nós era mais longe, nós não ia.
Baile de Kerp já é alemão, daí gringo já não ia muito, é. Né?
É. É, pertencia já para a minha velha, que é alemã.
Ah, ela é alemã. E onde é que o senhor conheceu a sua velha que o senhor está falando aí?
Mas conhecíamos lá, no lugar, no mural lá perto, né?
É.
Dava para enxergar a casa, de uma casa na outra, né?
O senhor ficava de olho, então.
De olho, seu irmão.
É. Daí foi nos bailes e tal, foi isso? É, isso. Pode contar para nós.
Não, nós ia nos bailes, não tinha?
Sim, senhor.
E daí ia dançar e cá, nós ia nas festas, ia tudo,
sim,
né?
Sim, senhor.
Deu certo, né?
Deu certo. Namorou muito tempo com ela?
Mas olha, eu namorei não sei quantos anos, até porque...
É.
Eu acho que uns 10 anos quase.
Mas era aquele namoro meio de longe, porque longe, eu já ia
cuidar. Do tempo da sogra olhar para uma fresta, viu?
Na hora do namorado ir embora, ela passava na sala, tá na hora.
É, tá.
Era assim?
Eu não era tanto, né?
O senhor era um namorado exemplar, então. E o casamento foi aonde? O
casamento foi no Rio Grande.
No Rio Grande?
É.
Onde? Que lugar que o senhor casou? Lá mesmo?
Lá mesmo. Porque eu servi e daí fica o meu irmão mais velho, que morava aqui em Ampere, que ele é falecido. Eu tenho dois irmãos falecidos.
Sim, senhor.
E daí um estava lá no Bahia, não sei onde é que é lá. E daí eu servi e estava me esperando. Fizeram um negócio lá, que trocaram uma terra, duas colônias que nós tínhamos lá, para essa terra aqui, né?
Ah, sim.
Daí... Trocaram, daí quando eu cheguei de servir, daí eu fui transmitido para Porto Alegre naquela época, quando tava, era do tempo do Genro Quadro, era 8 meses só, né?
Sim, senhor.
Daí fui transferido para Porto Alegre. Daí de Porto Alegre eu fiquei 28 dias só, daí de baixa, né? Em outubro de 61, né?
É.
Daí eu estava pronto com a mudança para vir para cá, mas eu nem sabia nada desses negócios, né? Daí então viemos para cá. Daí eu fiquei só, cheguei em casa e só disse adeus para a namorada e vim, né?
Sim, senhor.
E daí eu e o meu irmão, esse.
Veio com o coração partido também.
Não, eu já estava lá no quartel, né? Já estava um pouco retirado, né? É. Não é sempre para a gente pegar também,
então,
né?
Então o senhor veio para cá e depois voltou para lá para casar.
Aí viemos para cá. Viemos para cá, e daí chegamos aqui, uma serraria. Aqui tinha uma serraria aqui atrás. Mas só que eu não sei como é que as coisas estavam, como aconteceu aquilo ali, viu?
Sim, senhor.
O meu irmão mais velho veio junto com o final do pai, o Iaque. E o compadre, o sogro do meu irmão e o vizinho, que era compadre, vieram aqui, colocaram uma serraria, voltaram lá, ficou serrando aqui, e daí nós, daí viemos. Eu vim na escura, porque se eu viesse antes aqui, eu não vinha para cá.
Então foi isso, foi em 62?
Não, nós viemos em 61.
61, 1961.
Em outubro, outubro, novembro.
Em 61. E veio todo, veio seu pai, veio seus irmãos, veio a família toda.
Já estava aqui quatro irmãos, um estava em Beltrão e aqui tinha três. Né?
Já moravam por aqui.
Já aqui, morava aqui, embaixo. E daí, eu fiquei, né, pra cá, daí viemos pra cá, daí eu trabalhei aqui 2 meses aqui, arrastatória no mato. E daí, depois, a minha prima, que era pra ser testemunha do casamento dela lá no Rio Grande, lá no que nós morava, pra mim voltar, né, pra fazer o casamento. Daí eu voltei, né. Daí voltei em fim de janeiro. Acho que era, parece que o casamento era 2 ou 3 de fevereiro. Daí eu voltei lá. Daí quando eu saí daqui, daí eu recebi 30 reais, 30 meréis naquela época aí do serviço aqui, e foi para lá. Eu queria comprar 2 arqueiros de terra ali do outro lado aqui, afinal o pai não me deixou. Aí eu fui. Aí daí a mãe falou para mim, afinal a mãe... Diz, ah, que tu vai lá, já casa, então vai ver se casa lá. Casa, daí já vem, né? Digo, não, vou fazer lá então. Porque lá com 30 dias tu dava um nome e casava, né?
Exato.
Daí foi lá, daí fui testemunho do casamento, o padre fez na casa da minha prima. E daí já demos nome, né?
Isso aí.
Daqui 30 dias vamos casar, tá? fiquei lá, daí casei, daí voltei.
Então nem teve muita festa?
É, a festa foi pequena, né? Pequena. Daí viemos. Aí viemos, daí, mas parei em Beltrão naquela época, né?
Sim, senhor.
Parei, trabalhei 8 meses lá em Beltrão, daí fiquei cego numa vista.
Aonde ali em Beltrão, senhor?
Os Andonai.
É. Na Serraria dos Andonai. Era não, serraria, era isso?
Não, era uma oficina.
Oficina.
Eu sei que trabalhava de noite lá, fiquei cego numa vista.
O senhor falou que ficou cego de uma vista por quê?
Porque nós trabalhava com essas... Desdobrar esses... Essa é uma polegada, né? Fazia duas de foro. E nós trabalhava dois companheiros lá. Daí já era casado. Eu morava junto com meu mano ali, né? Ele morava ali. Aí ele... Ele ficava, eu ficava no pé da serra circular e ele puxava na ponta lá, ele ia para trás, né? E nós trabalhávamos da meia-noite até meio-dia, o de meio-dia até meia-noite, nós trocávamos com meu irmão. E daí eu, um dia de madrugada, mês de junho, nós estávamos desdobrando aquilo ali, né? Daí, até quando tocou lá a campainha que deu, que era 6 horas, e paremos, né? Daí passou uma madeira assim para tirar o refilo no meio, né? Fazia duas.
Sim, é. Senhora.
Daí eu, quando ele puxou a madeira lá, e ficou um pedaço assim em cima da mesa. E eu não me lembrei de tirar aquele pedaço. Ela não tinha a proteção para atacar aquilo lá, né? Atrás da circular. Eu fui me abaixar para desligar, quando me abaixei para desligar, que tremeu a mesa, veio aquela... pedaço de madeira e ficou cravado na minha vista.
Na vista.
Só eu me abaixar assim e desligar, né? Daí fiquei cego, eu olhei pra luz assim, tava preto, né?
Perdeu totalmente a vista esquerda, isso, né?
É.
Perdeu totalmente. E não prejudicou a outra, senhor Bartolomeu?
Não prejudicou, porque eu já fui no médico, né? Lá, e era o doutor Emídio, não sei se o senhor conheceu, um manquinho que tinha lá no Rizone.
Não lembro.
E afinal, o pai morava aqui. Fui lá e me tirou de lá por conta e me levou daí no Dr. Kitt. E o Dr. Kitt me operou. Eu fiquei 18 dias lá internado, acho, quase. Isso foi mais ou menos. Sei que ficava tonto e não podia nem caminhar. E daí ele falou, doutor, me operou, disse, mas homem, por que não me trouxeram esse rapaz aqui na hora? Queria deixar ele enxergando. Fazer o quê, né?
Exato.
Meu patrão me levou lá, que era meu primo, até o meu patrão.
Exato.
E daí ele disse, não, eu vou operar, mas só que vazou 3 peles, né? Ficou 4. Diz, mas eu acho que ele não vai enxergar mais, diz, mas eu vou desligar da outra que não tem problema. E até hoje não teve mesmo, né?
Da direita enxerga perfeitamente.
Enxerga perfeitamente.
Tá certo. Bom, estou conversando o nosso papo na varanda... aqui na casa do seu Alvor Bortolomedi, popular negro, e da professora Yolanda Vicari Bortolomedi, no qual eu vou agora conversar um pouquinho com ela. Tudo bem, professora?
Tudo bem, e o senhor?
Tudo bem. A senhora nasceu aonde?
Eu nasci em Carazinho, no Rio Grande.
Carazinho, terra do Brizola, que nasceu lá em Carazinho, foi de trem para Porto Alegre. Quem eram seus pais?
Era João Alfredo Vicari e minha mãe era Olga Vicari.
E a senhora teve quantos irmãos?
Eu tenho duas irmãs, né?
Uhum.
Comigo 3, né?
3? Era só em 3 na família?
A gente pegou um guri lá com 17 dias, né? E o pai registrou ele. E com 17 anos ele saiu da nossa família, saiu. Sim. De perto, né? Ficou 21 anos sem dar notícia, mas ele está morando ali em Dourados.
Dourado,
a gente
bom.
Já conversou, já fomos lá visitar.
Olha
ele,
só.
Né?
E vocês moravam dentro da cidade de Carazinho ou
é,
fora?
Quando depois daí nós viemos morar ali. Em Santo Antônio, né, do Jacuí.
Ah, perto de onde morava o senhor Bortolomedi, que ele falou que chegava a senhora na casa, assim, numa casa
A gente era pequena, né?
É, pequeno, mas já se coringavam.
É na isso? Aula, né?
E... É. A senhora foi na aula Até que série? Que
até a, senhora... a quarta série.
Até a quarta série. E a senhora também participava dos bailes? Como é que foi a sua juventude lá?
Ah, mas muito pouco. Meu pai era muito brabo.
Sim.
Ele levava nós, mas nós tínhamos de... Conforme ele olhava, nós sabia quantas horas era.
Era assim mesmo. Era assim mesmo. Eu também sou meio daquele tempo ali.
Eu fiz o Logos, né? Aqui, no... depois aqui, né? Eu fiz o Logos, né?
Uhum.
O senhor se lembra que tinha esse Logos 2, né?
Lembro que tinha, sim. Lembro, daí
magistério,
o pessoal...
Magistério, né?
Exatamente.
Se formou o pessoal... daí.
É, você formou em magistério aqui.
Sim.
Sim. E ele estava contando que namorou uns 2 anos com a senhora.
Ele namorou 7 anos, né? E daí ele veio embora.
7 anos
só
de namoro?
Só disse tchau e
então
veio.
A senhora só teve ele de namorado ou teve mais alguns?
Graças a Deus.
Só ele?
Só ele.
E vai, já faz 68 anos? Aliás, 58?
Eu acho que... Vai até o fim, né?
Vai até o fim.
Eu creio que vai, né?
Sim. Daí a senhora veio pra cá, vieram morar aqui, casou, veio... A senhora já conhecia aqui ou não?
Não, a gente ficou em Beltrão, né? Nós tivemos uma filha lá, a Jussara, e a gente teve lá em Beltrão, né?
Sim, senhora.
Ele se machucou e eu não tinha ela ainda, né?
Uhum.
E depois, daí ele se desgostou e viemos embora pra cá.
Foi muito difícil quando ele perdeu o olho?
Oh, imagina, eu não tinha nem a menina, ele bateu na porta e eu fui lá, ele tava escorado, meio caído lá, e eu chamei meu cunhado, a Nora, vem aqui, o nego se machucou, daí saí aquelas pelezinhas da vista, ele levou ele pro hospital. Dali 3 meses, nasceu a Jussara, daí ela tinha 9 meses, nós viemos pra cá. A gente morou no Pinhal, morou ali embaixo com meu cunhado falecido, né, minha irmã. E depois dali, tinha um ranchinho aqui na frente. A gente foi morar ali, de meu pai veio e comprou ali pro lado de lá, né, comprou ali. Daí veio mais um filho, que é o Jussemar, né. A casa tudo com fresta, não tinha água, não tinha luz, nada, né. Foi indo. Daí, loguinho, nós viemos pra cá, nessa casa aqui. Daí eu já comecei, já veio um cara lá de Santo Antônio, que era conhecido do meu pai, o Nego Antônio. Uhum. E falou assim, você vai começar a dar aula. Eu falei, não, não posso, eu não tenho estudo. Eu já tenho 2 crianças e um que tá pra vir, que era esse ali, né? Daí ele falou, não, você vai, você vai. E eu comecei, né, de lecionar em 68, não era bem 68. E o Gilmar nasceu em 68, né, de dezembro, é.
Uhum.
Eu comecei no começo.
Começou a lecionar onde? Aqui no 16 ou no
Sempre
Pedregulho?
Sempre foi no Pedregulho que eu lecionei. E fui indo, né, pegando a primeira série. Nós éramos 4 professoras ali. E foi indo, eu fiz o Logos, daí veio mais a Janete e eu na estrada.
Me e form... a pé daqui para lá?
Me formei, daí veio o Gelson com, no ano 79, em 80, daí eu me formei, e já tinha mais vontade, né, de trabalhar, ia a pé e voltava a pé. Fazia merenda aqui e levava nos baldes lá para as crianças.
É, eu ia perguntar como é que
pra
funcionava.
Para lavar a escola, os guri botavam uns terneiros numa carocinha e levavam água lá para nós lavar. Não tinha nada lá, né?
Não tinha nada. A escola era de madeira?
De madeira. Eu tinha o meu pai e minha mãe que me ajudaram muito, né?
Eles moravam ali perto
Eles
também?
Eles moravam perto, ali a gente ajudou.
Eles já são falecidos?
Já.
São falecidos.
A gente cuidou eles... Eu sempre cuidei deles, né?
Sim, senhora.
E daí os filhos, né, vieram sofridos, né, Hélio?
Exato.
Porque a gente queria dar estudo para eles, o que a gente pôde dar, a gente deu. Às vezes tinha de dar uns troquinhos para eles, e repartindo a comida, né, ganhava pouco.
Exato.
Mas criei eles, graças a Deus, fiz os 5 casar.
Que maravilha.
O que eu dei para um, eu dei para tudo eles. E agora, de certo, eles vão me dar uma mão, né, Elia?
Ah, com certeza. Ah. E a senhora lembra de alguns alunos? Tem alguns alunos seus por aí? Como é que é?
Olha, o Írio Barbieri era aluno meu. aquele o dentista lá, o... O Betinho lá.
Ah, Roberto Palmeira.
O Robertinho era aluno meu. Muitos.
Muito.
Os Barbieri. Depois já vinha, né, os filhos deles vinham na minha aula também. O Robertinho, e ele já era um dos mais velhos, né?
Uhum.
Desde já.
É.
Os Vilante ali, os Almeida, aqueles, o Adão ali. O Adão Borges, é. Tudo aluno meu.
Ele... Era tudo numa sala só, todos juntos. Primeira, segunda, terceira, quarta. Era
eu lecionei só 4 anos que eu fiquei sozinha daí, né? A primeira até a quarta.
Uhum.
E merenda, tudo. Senão, sempre eu era com a primeira série só, né?
Só com a primeira série.
Só com a primeira série.
Mas vinha alguma coisa da Prefeitura de Santo Antônio para fazer a merenda? Eles traziam?
Vinha bastante coisa, vinha bastante coisa. Bastante coisa.
Quando precisava alguma coisa, tinha que ir a Santo Antônio, era isso?
É, e para receber, né, para ir lá todo mês na reunião, a gente saía aqui de madrugadinha. Eu não sei se você sabe da Catarina ali, como é que é o sobrenome deles? A...
O que que aconteceu com a Catarina?
Ela vinha dos 16, ela vinha aqui, nós pegávamos uma lanterna ou fazia um... com a latinha e colocava uma sete ali dentro e acendia e ia. Às vezes estava o mundo abrindo de trovejar e chover, aí nós ia lá embaixo do lajadinho pegar o ônibus, né? Nós ia...
E aquela vez você recebeu, acho que era em cheque, era pago, era isso aí, né?
É, às vezes era na prefeitura né? E quando não tinha ponte, né? A gente passava em cima nas tábuas lá. Às vezes ia com uma caminhoneta, atolava a caminhoneta, caía nos barrancos para lá e para cá. Às vezes chegava meia-noite aqui. Mas, graças a Deus, a gente ainda está aqui, né, lutando e fazendo e cuidando e vai indo.
Tá certo, tá certo. A senhora é católica.
Graças a Deus.
Qual é a sua santinha protetora, o santo protetor?
A minha santa protetora é a Nossa Senhora das Graças. Só que eu tenho muita Nossa Senhora Aparecida, porque o Gilmar foi deitado na cama, meu cunhado levou ele e mandou nós sair lavando ele, que ele estava morto.
Uhum.
E deu o Gelso também. Então, Nossa Senhora Aparecida salvou eles.
Uhum.
É muito, muita minha santa, só que eu tenho bastante fé na Nossa Senhora das Graças, né? E eu fui catequista no Rio Grande, fui aqui... Fui da pastoral da criança, 7 anos também aqui.
Olha só. Uma vida toda só servindo a comunidade, é. Né, professora?
Sim.
Saudade do que a senhora tem?
Eu tenho saudade dos meus pais, da minha irmã que Deus levou, né?
Mais nova que a senhora?
Sim, ela tinha 55 anos e eu tô com 78.
Morava aqui no Pinhal, é?
Não, lá eu morava em Ampere.
Quem? Sim. Sim. Ah, é. Era casar duas irmãs com dois irmãos.
E a outra, minha irmã, tá no Rio Grande, é mais nova, né? Tá lá. Ela vem me visitar, eu vou visitar ela. Só que nós temos, né?
E como é que tá a saúde da senhora? Tá tudo bem, dona Yolanda?
Tá bem, eu me trato no Sionc, né? Me trato no regional também, por causa das varizes, das pernas. No Sionc já fiz 10 cirurgias, mas... Graças a Deus, nunca deu nada, né?
Tá certo. É câncer de pele que eles chamam isso?
É câncer de pele, mas não é. O doutor Alisson falou que não é câncer de pele. É um tumorzinho, né?
É, e com a medicina e a fé, tudo é curado, né?
É, a gente já levou bastante susto, porque uma nora minha se matou, né? A gente ficou triste. Fiquei com eles aqui 2 anos, meu filho e a filha dele, ele fez essa casa e a gente cuidou deles, né? Depois foram para os seus rumos, né?
Tá certo. Mas apesar de todos esses problemas que a senhora citou aí, a senhora é uma pessoa feliz?
Sou feliz. Tô aqui para honrar um papel que eu fiz, né, Eli?
Exato.
Só que eu gosto do meu Rio Grande.
Ah, gosta do Rio Grande.
É. Mas ele voltou e foi me buscar?
O
que eu vou fazer?
O que, que dá para falar do seu esposo?
Quando ele veio embora, eu falei, eu vou ir no hospital, vou me empregar lá no hospital, porque era esse aí, pronto. É. De repente o cara voltou, botou a mão no bolso e chacoalhou lá, ele tinha as lianças. Eu falei, não acredito.
É, olha só.
É, meu pai era muito brabo, ele não queria, né?
Uhum.
Porque uma já tinha vindo pro Paraná, ele não queria. Depois ele também veio e tá aqui, né?
No então ia até os 58 anos de casados.
58, vamos inteirar 60.
Se Deus quiser.
É.
Vai ter que ter uma festa, vai passar essa pandemia, vamos fazer uma festa.
Daí
aí.
Nós vamos matar todas as galinhas que nós temos no terreiro.
Tá certo, mas também o senhor já tem 5 bisnetos, né?
Já.
Que alegria.
Alegria, muita alegria. 2 bisnetos vieram ano passado, né? Muita alegria, muita alegria. Quero muito bem eles. É. Eu quero bem para os meus netos, mas para os bisnetos eu quero mais ainda.
Tá certo.
E para meus filhos e nora, minhas noras são que nem minhas filhas.
Tá
meus
certo.
Filhos, às vezes, eles têm que xingar um pouco a mãe, ou a mãe xingar eles,
mas
né?
É assim mesmo, né?
Mas é assim mesmo,
é
né?
É assim mesmo. A senhora sempre procurou ensinar o bom caminho, não é verdade?
Eu que eu puder ajudar hoje, ainda eu estou ajudando. Ninguém pode se queixar
de mim.
E eu nem deles, né?
Tá certo, dona Yolanda. Nós agradecemos a senhora aqui. Depois eu falo mais um pouquinho com a senhora.
Eu não posso falar nada dele.
É.
Porque quando um acou, o outro fica quieto, né?
É, mas tem que ser assim.
Espera passar um pouco o temporal, daí vamos conversar.
Vamos conversar. Quando um tá brabo, o outro tem que estar manso.
É.
É assim, né?
É verdade.
Também digo assim, né?
Sim.
Tá, não tá bom da cara, então fique lá no canto, deixa para mais daqui a pouco.
É.
Não é? Já melhorou aí? Tá tudo bem?
Ele se some, às vezes ele sai, não diz onde que vai, daí eu tenho que ir ali gritar.
Tem que gritar. E volta!
Onde que você tá?
Tá trabalhando, muito bom. Uma história bonita, dona Yolanda. Viu, e o senhor tava me falando que puxava tora aqui, mas puxava tora aqui com trator? Com
boi,
que, com...
boi.
Uma tora de pinheiro?
Pinheiro.
E tinha muito pinheiro aqui?
Tinha, mas... Pelos boatos que tinha, tinha muito, porque não sabia.
E eram derrubados a motosserra ou a mão? Como é que era?
Não, era de... Esse aí tinha os cortadores, que de... um traçador, né? Machado.
Machado.
Derruía um dia em roda de um pinheiro aí, de metro de grossura, né?
E fazia as toras com serrote.
Serrote. De dois, né? Em dois.
Toras de 4, 5 metros?
5 metros, 4 metros, né? 3.
Só... E puxava com boi até no estaleiro, assim que funcionava?
É, pegava aqui na mesma, no mesmo sítio aqui, né? Arrastava aí no pátio aqui, que era para trás, né? Mas depois, né? Mas aí, aqui era pouco pinheiro. Aqui não tinha 100 pinheiro, né? Em 10 arqueiros de terra. Né?
E o senhor chegou a fazer tabuinha de pinheiro? Chegou a rachar pinheiro, fazer tabuinha?
Não, eu rachava. Esse aí, eles aproveitavam muito, né, seu velho? Quando dava um nó, ficava lá apodrecendo.
E tem uma casa atrás aqui, que o senhor já está na casa nova aqui na frente, e tem uma casa atrás aqui, em que ano foi feita essa casa?
Olha, quando nós chegamos aqui já estava feita.
Em 61 já tinha essa casa?
Já tinha. Isso aí eu calculei que foi mais ou menos que os homens lá, os vizinhos, compadre do final do pai, vieram para cá, fazia mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, né? E já estava essa casa, que daí fizeram naquela época, não foi eles que fizeram. Outros que moravam aqui, né? Nem sei nem a data também, né?
Nem a data da casa. Isso não desmancha ela.
É. Não, numa hora dessa não sei, né? Você não tem que desmanchar porque a gente tem, vai apodrecer o coberto, né?
Tá atrás da casa aqui, uma casa, né? Então feita, calculamos então que foi nos anos 50.
É por ali, porque fazia anos, eu acho, né? Por um jeito que tava aqui, tabuinha, né?
Tabuinha.
Depois eu mudei aí o coberto, né?
Tá certo.
Tem brasileiro.
É. E o senhor diz que gosta também de dançar um pouco aí no pessoal da terceira idade,
é isso? Sim, não perdia uma, né? Mas agora com isso aqui, ficou parado, né?
Ficou parado, né? Ia na terceira idade participar aí.
Sempre.
E o senhor tem saudade de alguma coisa que marcou na sua vida, seu Bartolomé?
Não, tem saudade?
Eu não me esqueço
do meu Rio Grande lá, fui enterrar no meu embigo lá, né?
Sim.
Sempre tenho saudade e vou de vez em quando lá.
De vez em quando vai lá. Né? Pois é, mas o senhor viu ela falando que o senhor foi buscar ela e queria ficar lá, né?
É, fazer o quê, né?
É. Muito
só
bom.
Só que a gente... Fala mais um pouquinho, se o senhor acha que dá
tempo. Claro que dá. Nós estamos aqui para isso. O nosso Papo na Varanda é para nós escutar os causos.
Só fomos mal por causa que o meu finado pai era um homem muito bom. Uhum. Entende? Ele saiu de lá e ele já passou, assinou o documento dessas duas colônias de terra, e aqui já tinha um sócio e um primo dele, segundo primo. Uhum. Também tinha, ele tinha três colônias lá. O senhor veja como é que é, vou lhe contar uma história. E daí trocaram, né? Mas aqui não tinha papel nenhum, né?
Que era da gente só.
Papo, é, né? Depois que nós estávamos aqui, que daí que passou a medição, né? Mas nesse meio, então, nós trabalhávamos aqui, daí eu vim de Beltrão, que me vinha arrastar de novo aqui. Eu só com uma vista, arrastando sozinho no mato.
Arrastando o pinheiro.
Aí no mato. E trabalhava ali o meu irmão Escapinado, eu e mais outro que morreu agora faz acho que 2 meses. E daí fomos, né? De repente, eu nunca vi, afinal, o pai receber um centavo aqui. Ele tinha caminhão, ele puxava madeira para Beltrão, ele levava para o Rio Grande, ele começou a levar aqui. Foi por isso que, por causa do compadre dele, que puxava para cá, né? Ele vinha aqui, carregava madeira verde e ia para Soledade levar.
Soledade,
daqui lá. Aqui toda a vida dava despesa, né? Um Ford 600, daqueles Ford primeiros que saíram. Né? E daí viemos para cá. E daí viemos aqui, porque nós trabalhamos aqui de 62, que eu vim para cá de volta aqui. Vim em 61, voltei. Daí trabalhamos uns 3 anos aqui. Uns 2 anos aqui ainda. Mas naquele meio... Terminou os pinheiros, arrastei o resto dos pinheiros aí, por lá era pinhal aí do Dessá, né? Do outro lado, de Presidente Pampério. Mas aí era fechado de pinheiro. O finado Dessá vinha aqui falar pro finado pai, pro esse parente nosso, o Jorge Marico, que morava aí também, que era sócio, em 3 sócios. Aí, diz, vão lá marcar os pinheiros, gente, lá, eu vou dou uma dúzia e meia por pinheiro, que vocês me paguem como pode. E eu sempre carregava madeira, né? Eu tinha um internacional aqui de Herbock que ia para lá, para Santo Antônio, Baracão. Aí eu... E foi nunca na mente deu aquele negócio de pensar uma coisa. De pensar o que nós tínhamos lá no Rio Grande, né? Para vir aqui...
Para vir para esse local aqui.
Esse local aqui vendeu tudo, venderam. Ficamos sem nada.
Só com a terra aqui.
Não, ficamos sem nada. Sem nada. Sem onde morar. É. Compreende? Então, naquele meio ali, eu final o pai. Aí alugaram uma serraria de um lá de... De Chapecó, lá de Caxambu do Sul. Lá do Pinhal, que era outra serraria. Fomos pra lá daí. Eu fui pra lá. E aqui... E nós não levemos uma tábua, não tinha mais terra, não tinha nada, né? Só tinha o caminhão. E fomos para lá, daí. Eu já estava casado, eu tinha uma filha já, né? Exato. E daí fomos para o Pinhal. Fomos para o Pinhal lá. E lá não deu certo aquela serraria. O outro lá queria madeira, mas ele nunca tinha serraria. A serraria não ia, tá?
Sim, senhor.
E nós só naquilo ali. Eu não larguei do lado, final, pai. Fiquei sempre junto.
Sempre junto com ele, né?
E daí... Como fomos ver, que foram? Vamos entregar a serraria de volta. E eu fui, esse meu irmão morava aí no Pedregulho, esse mais velho que morreu aqui. E ali só tinha só o caminhão. E esse segundo primo do final pai ficou com a terra. O outro, não sei, ficou. O final pai saiu sem levar uma tábua, senão as mudanças no caminhão e a minha dele, né? Fomos para lá para o meu. Aí. Nunca di para a maçada para que nós tinha no Rio Grande e ninguém pensou na ideia o que nós tinha lá para vir aqui.
Mas é assim a vida, mas, né? Deus, mas estão aqui até hoje,
até
né?
Até hoje, graças a Deus.
Até hoje estão por aqui, né?
E daí o O meu irmão falou, foi daqui lá, final, daí o final do Zene, um que foi matado em uma pérola Santa Rita, o senhor se lembra, eu acho. Tomou de pin na cabeça como um cara de olho. Porque ele ficou com a terra, o outro ficou com o quê? E nós ficamos sem nada. Daí o meu irmão foi ali no Pinhal, que eu estava morando lá, tinha que sair de lá, né, do Pinhal, porque entregar lá. A serraria, porque não deu nada, não sobrou nada, tudo sem nada mais, né. Aí ele falou, olha o homem lá, que a terra que nós, que era lá, que foi vendida lá, onde nós morava, que é aqui, aqui no 16, né. Aí ele falou assim, olha, ele recebe o caminhão para a terra, se o pai quiser brincar. Daí daí o meu pai brincou o caminhão pela terra, né? E ele voltou 500 pila naquela época, e tudo, né? Em letra, né? Mas ele não pagou, né?
Essa terra é essa aqui que o senhor está hoje?
Aqui.
Aqui nesse local aqui.
Essa terra aqui, mas quando saímos lá do Rio Grande, tinha só a morada aqui, aquela ali embaixo, que era aquela terra aí, né? Mas nós chegamos aqui. Já tinha um morador em cima ali, que eles, esses, aquele um que ficou sozinho aqui, e os outros dois sócios lá, que eram meu parente, afinal, o pai, chegou aqui e já tinha um morando em cima de três arqueiros aqui, né? No fundo pra cá. Daí ficou, quando de repente passou a medição aí, nós estávamos trabalhando aí, ele já tinha medido a terra, tinha marco, né? Aí ficou, perdemos três arqueiros.
Três arqueiros, ficaram por aí, né?
Fiquemos com essa terra, né?
E até que hoje, tá aqui até hoje.
Até hoje estou aqui, né?
Está aqui. Bom, deixa eu falar um pouquinho com a dona Yolanda para agradecer. Depois o senhor fala um pouquinho da comunidade do 16 também. Bastante amizade que vocês têm, né, dona Yolanda?
Graças a Deus, a gente não tem queixa de ninguém. Aqui está tudo bem. A gente sempre está bem aqui, né?
E os alunos que a senhora deu aula também, pelo jeito, todos se deram bem, né?
Me considero, porque às vezes eles vêm e me dizem adeus, prof, eu nem conheço mais. Tá, a gente nem conhece porque a gente sai pouco, né? Vai na igreja e quando tem que ir na farmácia, no médico e no banco, né?
Tá certo.
E daí a gente às vezes não conhece mais os alunos.
No banco pegar uns trocos na aposentadoria.
É, aí, pegar, né, uns trocos, né? Pra poder viver, né?
Tá certo. Dona Yolanda, nós depois vamos tocar uma música que a senhora pediu aí, Lourenço Lorival, Pedido de um Pai. É uma música mensagem, assim, aqui, né?
Tá. E a gente agradece o senhor que veio aqui.
Nós é que agradecemos ser recebido aqui.
Mas o Gilmar, meu filho, minha nora, minha neta,
tá,
muito obrigado. E sempre, muito obrigado e sempre agradecem a Deus,
tá,
por ter um pai e mãe, né? E exato, os pais por ter os seus filhos.
Exato. E vamos mandar para quem a música que a senhora pediu, para a vizinhança?
Vou mandar para a vizinhança, que escutam bem o que, que é a vida de um pai e de uma mãe.
Exato.
Né, Hélio?
Exato.
Muito obrigado, seu Hélio, tá?
E nós é que agradecemos. Então eu vou pedir agora para o Gilmar vir atrás aqui, e a Janete e a neta também, para ficar aqui atrás da gente aqui, para a gente poder ficar atrás aqui, não é? Para a gente fazer esse registro, porque está sendo feito aí um DVD, né? Com toda essa história aí. Ô, Gilmar, o que representa o seu pai? Essa história bonita deles, que a gente podia ficar umas duas horas aqui. O que representa, Gilmar?
Boa tarde, seu Hélio. Obrigado por o senhor vir aqui visitar-nos. É muito importante, né? A gente não tem palavras para agradecer um pai e uma mãe, né?
Tá certo.
É uma graça divina, né?
E que história de trabalho, né?
É muito importante, muito bonito a história deles, né? Foi sofrido mais antes, né? Agora já estão mais tranquilos um pouco, né? A gente agora com essa pandemia, eles também não podem sair mais. O pai e a mãe gostavam, exato, de ir nos bailinhos da terceira idade, Pinhal de São Bento, na região, ver os amigos deles. Agora tem que segurar um pouco, né, seu Hélio?
Tá,
porque não é fácil, né? E só tenho, eu acho que meus irmãos também, agradecer a Deus por eles estarem com nós, né? Você vê 58 anos de casado já, né? Exato. Uma história muito bonita, né, seu Hélio?
Exato. É, claro, um trabalho sofrido, né?
Muito sofrido, eu lembro que a gente trabalhava muito aqui também, quando eu era pequeno, meus irmãos, a mãe praticamente sustentava quase a família, a gente não tem muita terra e o pai, eu e meu irmão, a gente trabalhava muito na roça, muito frio na época, caía muita jada, né, não é fácil, né, não, E a mãe ajudou a gente pra caramba também. Só temos a agradecer ela e o pai também, né?
Tá certo.
Estamos todos bem.
Graças a Deus. Bom, e a Nora Janete? Janete, que é uma menina que tem a sua vida também dedicada ao Conselho Tutelar. Dizer alguma coisa pra sogra e sogro, Janete?
Boa tarde, Hélio. É, o que eu tenho pra dizer pra minha sogra, meu sogro, assim, que como a minha sogra colocou ali na fala dela, que ela tem as noras, né, como uma filha, a gente também... Eu vou falar por mim, né, Hélio, eu tenho eles como meus pais. Eu hoje não tenho mais meus pais, mas para mim os dois são como meus pais. E a minha sogra e meu sogro, assim, são umas pessoas, Hélio, muito boas, sabe? Eles são umas pessoas, assim, que eles tiram deles para poder ajudar o próximo. A minha sogra deixa de, às vezes, comprar alguma coisa para ela, para comprar para uma neta ou para um filho, para nora, seja para quem for. Então, não tem, sabe... Tem um que nem fosse falar deles aqui, ficava a tarde inteira falando de... Só tem qualidade, né?
É,
então, Hélio, só temos que agradecer aí pela minha sogra e pelo sogro.
Tá certo. Bom, seu Bartolomé, seu Alvor, seu Nego, que é apelidado, né? Desde pequeno chamava de Nego?
Sim.
Nego Bartolomé. É.
Eu queria falar daquelas fotos para botar, mas acho que não vamos botar nada, vamos só nós mesmo, né?
É, depois nós colocamos, mas eu queria que o senhor falasse da comunidade do 16. O senhor foi da diretoria, sempre ajudou?
Foi uma vez só, uma vez só, mas sempre ajudei a comunidade, sempre fui sócio e sempre temos uma sempre diretoria boa, gente que trabalha, né?
Exato.
Tudo, tem tudo, cemitério tudo bom, tudo, né? Meus pais tudo ali, sepultado
aqui
ali.
Aqui no 16.
No 16, tudo ali. Então a gente agradece eles também.
Exato.
E quero dar felicidade para eles toda a vida, né?
Exato.
E sempre respeitei todo mundo, tanto Exato. Ser novo como mais velho, né?
Exato.
E estou contente e quero ficar aqui até o resto da minha vida.
Até o resto da vida e vai durar bastante tempo.
Bastante tempo, até que eu achar que eu tenho saúde, porque eu sofri também com doença, né?
Exato.
Mas agora tô bom, né?
Tá bem, o Gilmar tá meio contando que você passou por uns momentos meio difíceis, né? Mas agora tá bem, né?
Tô bom, agora. Não tenho, né, como reclamar, né? Porque eu trabalho ainda, eu não fico parado, né?
Fica parado.
Eu tô sempre lutando em roda ainda.
Mas né? Ela disse que volta e meia, ela chama o senhor, onde é que tu tá, homem? Volta!
É
isso?
mas eu tô ali pros fundos aí, assim, aí.
Tá conseguindo trabalhar. E pra quem que nós vamos mandar essa música que o senhor pediu aí? Salve a terceira idade!
Vou mandar pros... Os amigos aí da terceira idade, Pinhal de São Bento aí, tudo. Pra diretoria da terceira idade,
tá
tudo,
certo.
Né? Que Deus ajude, que nós sempre vamos ter uma amizade e sempre temos esses bailes, né?
Tá certo.
Pra se divertir, senão vai ficar ruim, né?
É verdade, é verdade. Bom, meus amigos, nós vamos encerrando. Passou já de quase 50 minutos esse bate-papo. A gente podia contar a causa aqui, história, teria história para a tarde inteira. Mas o importante é fazer um registro da vida das pessoas e uma vida não é, de muito trabalho, né, seu Nego, né? De muito trabalho.
Muito,
né?
É trabalho, a gente tem que trabalhar, né?
Tem que trabalhar. Isso aí. Bom, e eu quero agradecer então o senhor, né, e a dona Yolanda, agradeço então também o Gilmar, né, que faz horas, né, que o Gilmar tinha pedido, vamos fazer... E a gente tem que registrar a família Bartolomé, porque a família Bartolomé é tradicional aqui do Pinhal de São Bento, aqui de Ampere, né?
Sim, se eu vou lhe contar a família grande que nós tivemos uma festa no Rio Grande, deu 150 pessoas lá, tudo. Mas o que já... tem por aqui para o Paraná, tem no Pará, tem...
Para todos os lados.
Se eu vou lhe contar uma hora, se eu vou somar para ver quem eu conheci, eu vou lhe dar o resultado para o senhor.
Tá certo,
senhor. Muito obrigado que o senhor veio aqui.
Muito obrigado, senhor.
De saúde para o senhor. Tudo,
muito obrigado.
Tá? O foto lá também.
A Vídeo Foto Central, rapaz. Então, nós agradecemos a Vídeo Foto Central, que faz esse trabalho de vídeo, de restauração de fotos também. Se você tem em casa aquelas fotos antigas, quer restaurar para ficar bonito, novamente eles fazem, né? Agradeço ao Jornal de Beltrão, que faz a divulgação também do nosso Papo na Varanda. Muito obrigado ao amigo Ivo, Flavinho, toda a equipe do Jornal de Beltrão e nossa equipe da Rádio Ampere também. Nós deixamos, então, as duas últimas músicas. Lourenço Lorival, Pedido de um Pai, e os Três Chirus, Salve a Terceira Idade. Um abraço a todos, saúde e paz, e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. O teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar eu não ouvi. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice. E para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que o ser humano se envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho, se eu deixar algo cair da minha mão, não vá pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também pelo excesso da idade. Filho, teu cuidado não é por obrigação. Agradeço toda a sua proteção e pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você ficar velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que o ser humano se envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Meu filho, cuida de mim.
Crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós. A alegria, o amor e a esperança mostram o jovem que existe em nós. A alegria, o amor e a esperança mostram o jovem que existe em nós. Salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, vejam que alto astral. Viva a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, vejam que alto astral. Viva a terceira idade. Larará.
Que eu convido para cantar comigo Bruno Ney e os Três Chirus.
Vamos nessa, pião. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós.
A alegria, o amor e a esperança mostram o jovem que existe em nós. A alegria, o amor e a esperança mostram o jovem que existe em nós. Salve a terceira idade, salve a terceira idade.
Vejam que turma legal,
hey!
Vejam que alto astral,
hey!
Viva a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, vejam que alto astral,
viva a terceira idade. Lá, 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 lá.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.